Você já visitou o MASP na terça? A Pinacoteca num sábado? O Museu da Casa Brasileira numa sexta? Você sabe o que é incomum nessas datas?
Esses são os dias da semana em que esses espaços culturais têm entrada gratuita. Mas será que essa gratuidade realmente torna a arte mais acessível? Museus adotam essa prática no mundo todo como uma forma de atrair mais público. Segundo uma pesquisa do Datafolha e do Itaú Cultural, a visitação de museus e exposições caiu de 11% antes da pandemia para 8% no ano passado. E 62% dos brasileiros afirmam que reduziram seus hábitos culturais. E é sobre isso que a gente vai discutir em mais um episódio do podcast da Factual 900.
Olá, eu sou Olivia Nogueira.
Eu sou a Bruna Cravo e hoje nós vamos falar sobre entradas gratuitas em museus e a democratização da arte.
E para isso, nós convidamos a professora de História da Arte, curadora Vanessa Bortolucci, para uma análise mais crítica e especializada no assunto.
Bem-vinda, professora.
Oi, meninas. Obrigada pelo convite.
A gente que agradece a sua presença. Para começar, a gente gostaria de perguntar se a gratuidade dos museus por um dia realmente é uma medida eficiente de democratização da arte ou é só mais uma forma de maquiar algo que, na verdade, é elitista?
A arte, de uma certa maneira, ela sempre tem um viés elitista. E isso vem de uma longa história, de um processo bastante demorado da constituição do que é a arte, do acesso à arte. Eu penso que a gratuidade, um dia a entrada ser gratuita aos museus, é importante sim, claro, mas é apenas parte de um processo maior de democratização da arte. Então a gente tem aí um componente muito importante sim, mas que não dá conta de resolver toda a questão.
E tem a ver com o que a gente vai perguntar agora, que é: você acha que a gratuidade dos museus, do jeito que ela é hoje, sendo um dia por semana e geralmente em dias de semana, ela deveria ser algo feito por todos os museus?
Eu acho que é um dever social dos museus que se inserem em lugares públicos, que a gratuidade seja feita e que seja realizada de maneiras plurais. Então, os museus têm de pensar em múltiplas formas de garantir o acesso. Eu penso que é muito complicado quando a gente tem um museu ou museus que permitem a entrada gratuita em dias de semana, que é aquele período da semana onde pouquíssimas pessoas vão conseguir ir até os museus, porque a gente também tem que pensar na questão do transporte, né? Você paga para chegar até o museu, você usa transporte público, e ou numa terça ou numa quinta, onde a maioria das pessoas está trabalhando, então esse é um problema.
Você disse que desde sempre a arte é elitizada. Como seria possível combater essa visão de que a arte é elitizada?
A arte é elitizada, principalmente a arte que está nos museus, né? Então, a gente tem um universo artístico, um universo visual que está dentro e fora do museu. Ao longo do tempo, e principalmente desde o século XIX, foi se constituindo uma ideia de que a arte mais importante está dentro dos museus e é legitimada por esses museus, ou seja, né, o espaço museológico que chancela, né, que legitima o que é arte. Então, no senso comum, se um determinado objeto está dentro do museu, eu tenho certeza de que ele é encarado como um objeto artístico. Mas existem muitas outras artes que acontecem fora dos espaços museológicos, né? Tanto que hoje muitos museus estão trazendo gêmeos para dentro do museu, o cobra para dentro do museu, a street art e até aquilo que é chamado de artes de comunidades, de outros grupos, das tão chamadas minorias. Então, a gente tem que entender que arte não é uma palavra que deveria ser tão pasteurizada assim. Então, você tem uma arte de elite, que é uma arte que acaba vendendo mais, uma arte que acaba sendo mais complicada de ser acessada justamente porque ela é elitizada.
Quando você coloca uma arte de rua, por exemplo, como o grafite do cobra dos gêmeos, quando você coloca essa arte para dentro do museu, o museu se torna mais democrático, mais de rua, ou essa arte acaba se tornando elitizada também?
Não necessariamente. E essa é uma colocação importante que você está fazendo. Pode correr o risco de ter um efeito rebote. Aquilo que está muito popularizado, e popularizado no sentido de que está na epiderme urbana, que as pessoas veem e que vivenciam essas artes todos os dias, se entra no museu, não pode, né, fazer uma tranca aí, no sentido de elitizar o que é popular. Então, a equipe do museu tem que ter todo esse cuidado, né, de evitar, é porque é muito complicado isso mesmo, né? O museu exerce, né, uma sacramentalização, digamos assim, da imagem, mas o museu, dentro da sua equipe multidisciplinar, tem, a partir das suas ações pedagógicas, que também é uma forma de democratização da arte, deixar isso claro para o visitante.
E você acha que tem alguma outra forma de você deixar o museu um lugar um pouco mais convidativo para as pessoas, além de, igual você falou, trazer uma arte que é como se fosse popular para dentro? Além disso, tem algum modo que eles podem deixar esses lugares mais acessíveis?
Olha, o International Council of Museums, que é o ICOM, do qual eu faço parte aqui no Brasil, eles recentemente tiveram um grande chamamento internacional para redefinir o que é o museu. Então, a gente está passando por um momento onde a definição de museu teve que ser revista, né? Todos os membros foram convocados para quem quisesse dar a sua contribuição. Então, isso já é um sintoma muito importante. Se hoje a gente está problematizando, reproblematizando, revendo a definição de museu, é porque o museu sabe, né? Os museus estão cônscios de que são outros tempos, que a gente tem uma arte contemporânea, que a gente não tem mais uma arte eurocêntrica, que nós temos uma arte feita pelos negros, pelos povos originários, por muitas outras geografias, culturas e períodos. E portanto, muitos artistas estão sendo redescobertos, muitas obras estão sendo mostradas pela primeira vez para um grande público. Então, acho que é uma série de ações que tem que ser feitas, tanto numa equipe pedagógica, como eu falei para vocês, a gente tem que problematizar o que significa acesso. Acesso não é apenas pagar uma entrada e passar por uma catraca. Acesso é você estar diante de um espaço museológico que você vai ter ali um texto explicando para você quem é aquele artista, dentro de uma linguagem que não seja uma linguagem infantilizada, mas que seja uma linguagem que atraia e que democratize para todos os públicos, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer, que não seja um tipo de arte que só o historiador ou especialista se sinta à vontade. Então, o museu pensar que a arquitetura dele é permeável, tem que ser uma arquitetura permeável, que faça um trabalho de não mais estigmatizar a arte. As pessoas têm muito medo, né, de emitir juízos, de entrar no mundo artístico, justamente por esse processo histórico aí. Então, o acesso é um acesso que envolve, sim, a parte econômica, material, mas também ações pedagógicas, porque não adianta nada eu entrar num dia gratuito e me ver diante de uma experiência totalmente hermética, uma experiência que é feita para especialista apenas.
A gente gostaria também de fazer uma menção honrosa às chamadas exposições imersivas.
Ok.
Que elas se popularizaram nos últimos meses em uma premissa de facilitar e permitir o acesso a locais considerados inacessíveis. Por exemplo, a Capela Sistina, algumas obras de Van Gogh, Banksy. E o que você, qual a sua opinião sobre essas exposições imersivas? Se elas realmente cumprem o seu papel?
Olha, toda experiência cultural é uma experiência válida. Então, eu queria, né, partir desse ponto. Experiências culturais são experiências válidas. Eu acho que é muito importante a gente pensar que, se por um lado, né, nomes como Michelangelo, né, com a Capela Sistina, ou com Leonardo, são obras e artistas que, para o público brasileiro, apenas um número muito pequeno de pessoas pode ter essa experiência de ver in loco, né, essas obras. Por outro, é importante que os curadores e os organizadores dessas mostras imersivas deixem claro que aquela é uma experiência que tem a obra de arte como ponto de partida, como um ponto inspiracional para a experiência cultural, e que você não está vendo nenhuma obra de fato ali. Você está tendo uma experiência cultural de representação das obras, insisto. As obras de arte originais são o objeto que é utilizado para construir uma outra experiência. Eu acho que o público, acredito que as pessoas sabem que, né, não estão vendo o original. E que, se você sai de uma exposição dessas e fala, eu vi a Capela Sistina do Michelangelo, você tem que estar consciente de que não, você não viu a Capela Sistina do Michelangelo, mas que você teve uma experiência válida de conhecer um pouco sobre as formas, as cores, uma representação espacial ali. Então, acredito, acho válidas essas exposições, acho que ainda algumas são muito caras e muito distantes, E esse também é um problema, ou seja, às vezes algumas pessoas tentam fazer determinadas ações para escapar da elitização, mas acabam chegando justamente num outro tipo de elitização. Então, isso é algo também importante de se mencionar. Mas elas são válidas, sim, desde que tudo seja muito bem explicado ali.
Professora, eu não sei vocês, mas eu adorei o nosso papo, foi super legal. Muito obrigada pela sua participação e pelo seu tempo.
Eu adorei também, é um prazer falar de arte, um prazer conversar com vocês. Muito obrigada pelo convite.
A gente que agradece. E a gente espera que vocês tenham gostado de mais um episódio do nosso podcast da Factual 900.
Se vocês gostaram e querem saber mais sobre o tema, não deixem de acessar as outras redes e o site da Factual 900.
Até a próxima. Tchau.